Tanto é que a minha presença aqui no Senado, e no meu estado eu coloquei isso muito, de forma muito clara, senhor Hélio Gurgel, é que a minha presença aqui em defesa dos interesses do Brasil, que o Brasil defende a federação, mas no caso específico é a defesa da revitalização do Rio São Francisco. O governo federal toma uma decisão, ou os governos estaduais, ou então, como disse há pouco aqui, dentro de 10 anos, 20 anos, o Rio São Francisco vai ser apenas um retrato na parede, uma lembrança de que um rio que está morrendo de forma e com uma velocidade inimaginável. Isso me preocupa muito, senador Jorge Viana. O senhor é da região das águas, mas o Rio São Francisco também já teve uma vazão média no início do século XIX, século XX até, uma vazão média de 5.700 metros cúbicos por segundo. E agora nós estamos com 1.100 metros cúbicos por segundo, com a vazão quase que 5 vezes menor em função do desmatamento das nascentes de forma criminosa, desmatamento das matas ciliares, dos riachos e dos rios afluentes, que eram perenes, hoje são temporários, e tem que se tomar uma providência urgente. E não é muito, não custa muito revitalizar, desassorear o rio, tratar o esgoto das cidades ribeirinhas. Então, o que me preocupa muito é que a Mata Atlântica, aqui está o secretário de Meio Ambiente do meu estado da Bahia, onde nós temos lá 3 biomas, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, inclusive um que a gente considera que é o litoral, a área de mangue e de beira de costeiro. Então, a Mata Atlântica hoje é uma grande lembrança na Bahia. Você apenas tem a mata de Cabruca, né, que é a que preserva o cacau. Todas as outras árvores foram praticamente destruídas. Eu poderia citar aqui Craviúna, que é uma árvore muito bonita, Cerejeira, Baraúna, Inguia, Pau d'Arco, Soba, Juazeiro, Jatobá, Pau Ferro, Angico, Gameleira, Arueira, todas essas árvores destruídas da Mata Atlântica e que não existe mais. Então, ou se toma a decisão de governo, estrategicamente de governo, para preservar a nossa biodiversidade, então nosso país, sobretudo a minha região, Nordeste, nós vamos ter dificuldades com abastecimento humano, animal e industrial. Eu estava há pouco aqui lendo uma matéria do grande cientista norueguês, o James Lovelock, onde ele diz que o aquecimento global, a destruição da natureza nesse século vai levar 6 bilhões de pessoas à morte. Estava lendo, eu acho que até quase que um profeta do apocalipse, mas ele tem autoridade para dizer isso. E no nosso país, ou se toma uma decisão dessa natureza, ou então nós teremos uma situação muito ruim. E a Caatinga, o Cerrado e a Mata Atlântica já é a vítima dessa ação do homem contra a natureza. Portanto, eu fico muito preocupado, e quando falo em Rio São Francisco, fala na minha alma, no meu espírito, porque eu sou da região e me preocupo muito com isso. Você queria falar, Jorge? Passar a palavra ao senador Jorge Viana.
Era só mais para reforçar, agradecer a exposição e também, senador presidente Otto, Vossa Excelência, desde que eu o encontrei, começamos a conversar sobre a possível sua vinda para cá, para a comissão, Vossa Excelência disse, eu vou ter como uma das missões do meu mandato e da minha presidência na Comissão de Meio Ambiente do Senado, procurar cuidar do São Francisco. Eu quero estar junto. Vossa Excelência está falando de uma vazão hoje de 1.100, 1.200 metros cúbicos por segundo, que já foi 5.000. O Rio Madeira, a média de vazão no Rio Madeira, na cheia, 45, 46 mil metros cúbicos por segundo, mas chegou a 57 mil. 10 mil a mais do que qualquer série histórica que se tinha. Então, nós estamos vivendo uma situação. A água do planeta ela vai faltar aqui sobrar num outro lugar, ela vai mudar de endereço. A movimentação vai estar presente. Então, acho que nós temos que tratar, assim, com muito cuidado, com muita dedicação de temas como esse que nós estamos abordando aqui.
Seguindo os palestrantes, eu quero passar a palavra à doutora Ana Luísa Ávila Peterlini de Souza, secretária do Meio Ambiente de Mato Grosso, falar sobre o bioma do Pantanal.
Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite do senador Otto Alencar e do ministro Herman Benjamin e dizer que é um prazer e uma honra poder participar desse seminário e contribuir, de alguma forma, com as informações que nós temos do bioma Pantanal. Eu sou secretária de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso e é importante para nós, inclusive, aproveitar essa oportunidade para falar um pouco sobre o nosso Estado. Eu preparei uma apresentação e ela é até bem ilustrativa, que, ao menos, se não servir as informações, as fotos vão ficar registradas certamente na memória de vocês. Bom, Mato Grosso, ele possui três biomas bem definidos, né? Nós temos o bioma Amazônia, que ocupa a maior extensão do estado, com 53%. Temos o bioma Cerrado, também extenso, ocupando 40% do nosso estado. E o bioma Pantanal, ali ao sudoeste, ocupando apenas 7%, mas isso não significa que ele seja menor, já dada a sua grande importância, não só para o Estado, como para o próprio Brasil. Esse daqui é um mapa. O Pantanal está inserido dentro da bacia do Alto Paraguai. Nós podemos observar que a área alagável corresponde a 141.510 quilômetros quadrados. Essa é uma área que a gente considera como a maior planície inundável do planeta. Ela praticamente confere com o bioma Pantanal. E ela é toda circundada por planaltos. Essa parte marrom são os planaltos que ocupam boa parte desse território. Bom, o bioma Pantanal também não se restringe ao território nacional. Nós temos 40% dele no território da Bolívia e do Paraguai, sendo 20% em cada um deles. No Brasil, também, nós temos 40% do território no estado do Mato Grosso e 60% dele, nosso vizinho, o estado do Mato Grosso do Sul. Dada a importância do Pantanal, ele já recebeu diversos títulos conferidos pelo mundo. Primeiramente, ele é reconhecido pela Constituição Federal de 88 como um patrimônio nacional. Em 2000, a Unesco reconheceu o Pantanal como reserva da biosfera. Também em 2000, a Unesco reconheceu como sítio patrimônio natural da humanidade o Parque Nacional do Pantanal, que está inserido dentro desse bioma, e a RPPN Doroxê, no Mato Grosso, a RPPN Acurizal, no Mato Grosso do Sul, e a RPPN Penha, também no Mato Grosso do Sul. O sítio Hansar, em 1993, também reconheceu o Parque Nacional do Pantanal e a RPPN Sesc Pantanal como uma área úmida de grande importância. Bom, o Pantanal é considerado uma área úmida. E, em razão de ser considerado, conceituado como uma área úmida, o Brasil, em 1993, assinou a Convenção de Hansar. E hoje o Brasil é signatário dessa convenção internacional e tem como obrigação exercer uma política nacional para a gestão inteligente e proteção das áreas úmidas e sua biodiversidade. Daí dizer para os senhores, como disse o ministro Herman, que nós temos que nos valer dos tratados e convenções internacionais que têm força de lei para o nosso país, né, e nos coloca como obrigação da defesa dessas áreas úmidas. E o que significa áreas úmidas? Áreas úmidas são ecossistemas na interface entre ambientes terrestres e aquáticos. Eles estão permanente ou periodicamente inundados. As águas são rasas, os solos estão constantemente encharcados, são doces, salobros ou salgados. E há uma infinidade de comunidades de plantas e animais que são adaptadas a essa dinâmica hídrica, tanto a dinâmica aquática como a dinâmica terrestre. E o que, que move o Pantanal? Qual que é a importância do Pantanal? É justamente este pulso de inundação, né? Esse período em que o Pantanal fica parte do ano alagado e parte do ano seco. Isso faz com que a gente tenha a oportunidade de ter no bioma Pantanal um dos biomas mais preservados, justamente porque o uso acaba sendo restritivo, sendo que parte do período acaba ficando alagado por conta deste pulso de inundação. Nós temos no Pantanal, por conta dessa importância, e principalmente por conta desse pulso de inundação, uma grande biodiversidade. Nós temos cerca de 263 espécies de peixe. Nós estamos vendo ali foto de dourado, temos pintado piavuçu, piraputanga. Temos cerca de 650 espécies de aves, como tuiuiú, garça, a própria arara. Né? Temos também 132 espécies de mamíferos. Né? Temos uma foto ali de uma onça pintada, macaco, capivaras. E cerca de 150 espécies de anfíbios e répteis. Esses dados foram tirados do Ministério do Meio Ambiente. São dados oficiais e, claro, que pode haver uma variação desse número de espécies. Aqui, eu acho interessante, a gente traz imagens da paisagem do Pantanal. Nós temos um período de seca e o período alagado, onde vocês podem notar a grande biodiversidade de flora. Nós temos cerca de 2.000 plantas catalogadas. Ali ao fundo, no primeiro slide, a gente pode ver a piúva, que é a árvore símbolo do Pantanal. Aquela amarela é o ipê, né? E abaixo a gente vê a vegetação típica das áreas alagadas, né? Das áreas de campos, de que, na verdade, o Pantanal acaba sendo um cerrado, né? Um cerrado baixo, que passa boa parte do seu tempo sujeito à alagação. Nós temos também unidades de conservação dentro do bioma Pantanal. 8,5% do nosso Pantanal ele tem áreas protegidas, são unidades de conservação. Nós temos 8 áreas protegidas, sendo 2 parques estaduais, 1 parque nacional, que é o Parque Nacional do Pantanal, 3 estradas-parques e 3 reservas naturais de patrimônio, reservas particulares de patrimônio natural. A Secretaria tem feito mapeamento dos ninhais, que são grandes locais de reprodução das aves. Nós temos uma quantidade muito grande de aves e, constantemente, a Secretaria de Meio Ambiente faz o monitoramento para garantir a preservação e a reprodução dessas espécies. Esses ninhais também acabam sendo focos de turismo de observação. Nós temos muitos turistas que vão ao Pantanal para fazer esse turismo de observação. Uma outra grande riqueza do Pantanal é a pesca, os recursos pesqueiros que nós temos, e também fazemos um monitoramento constante para que a gente possa definir exatamente o período de reprodução e, em razão disso, definir os períodos de piracema, que são os períodos de defeso para a pesca. Hoje, esses períodos de defeso, eles são definidos de outubro a fevereiro, não, desculpa, de novembro a fevereiro, são 4 meses, mas há a intenção de aumentar esse período para 6 meses. Estudos estão sendo feitos nesse sentido. Bom, como todo bioma, nós temos a crise também, em razão, por exemplo, da qualidade de água, que nós fazemos um monitoramento, só que a gente pode observar por esse slide que temos alguns rios que são os principais afluentes do Pantanal, como o rio Cuiabá e o rio Paraguai, que eles cortam, e o rio Vermelho também, que eles cortam grandes áreas urbanas. Então, quando o rio passa por essas áreas urbanas, infelizmente, eles recebem grande quantidade de esgoto. Cuiabá, por exemplo, nós só temos, por enquanto, 30% de rede de esgoto. E esse esgoto acaba indo para o Pantanal. É assim também com Várzea Grande, que é uma das maiores cidades, e Rondonópolis. O Pantanal sofre o desmatamento, mas ainda não é expressivo. A gente pode perceber pelos números que tanto o bioma Amazônia como o bioma Cerrado acabam, em razão do uso, sendo mais desmatados. O Pantanal hoje ele tem 24% apenas da sua área desmatada. Isso acontece também porque ele passa boa parte do tempo alagado, como eu já lhes disse. Alguns momentos, principalmente quando os períodos de cheia não são intensos, nós temos, o Pantanal está muito sujeito aos incêndios. Então, nós temos um grande número de incêndios florestais quando a gente tem períodos de seca mais prolongados. Grande parte do impacto também que tem sofrido o Pantanal acontece principalmente na região do Planalto. Nós temos cerca de 75 usinas hidrelétricas em operação e em instalação, sendo que 4 são hidrelétricas e 71 são PCHs. Isso realmente traz preocupação, não por ser as pequenas centrais hidrelétricas nem tão impactantes, mas pela quantidade delas ao longo de um mesmo rio. A agricultura também, na região de Planalto, que é a região onde se localizam as principais nascentes e as cabeceiras do Pantanal, a agricultura é intensa. Isso tem causado preocupação. Inclusive, amanhã nós temos um seminário em Cuiabá para que a gente discuta um pacto pela proteção das nascentes da bacia do Alto Paraguai. A pecuária também causa, evidentemente, determinados impactos. E ali é uma foto do lixo sendo colhido nas baías que ficam próximas ao Pantanal, depois de já ter passado pela região de Cuiabá e Várzea Grande. Quais as perspectivas? Já estou encerrando, mas 30 segundos. As perspectivas para o Pantanal. Atividades sustentáveis, e talvez a mais sustentável delas, seja, de fato, a pecuária extensiva. Ela já existe na região há mais de 300 anos e ela garante essa sustentabilidade porque, primeiro, em razão de passar boa parte do tempo alagado, não é possível a colocação de muitas cabeças de gado, porque no período das águas, essas cabeças de gado precisam ser colocadas em áreas mais elevadas, que são essas áreas secas. A pesca também é intensa, mas nós precisamos fazer um trabalho, porque, de fato, hoje a pesca profissional ela ainda não está sustentável. Temos muita pesca predatória. E o turismo de observação, o ecoturismo e o turismo de pesca mostram-se como usos sustentáveis para esse espaço protegido, assim como o turismo cultural. Eu agradeço a todos e me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos. Obrigada.